Oi, Marujo! A tripulação do navio Corsário apresenta Welcome Aboard, o nosso programa semanal sobre carteados e jogos de tabuleiro. Meu nome é Eric Campos e eu sou o Corsário deste navio. Navegando junto, temos Gabriel Mungo, co-host desse podcast e capitão do maravilhoso canal Welcome Aboard no YouTube. Se apresente aí, meu querido.
Fala, rapaziadinha. Como é que vocês estão? Tudo certo? Então, como o Eric disse, eu sou o Gabriel Mungo, co-host desse podcast, capitão do canal Welcome Aboard no YouTube. Hoje a gente vai trazer uns quadros muito legais, né? O famoso Andou na Prancha. A gente vai falar de um jogo que é um dos meus jogos favoritos da vida. Então, bora lá, Eric.
Terçou com de... T-Bone. T-Bone.
Isso aí, eu gosto de T-Bone, hein? T-Bone é bom.
T-Bone é bom, né?
T-Bone é bom.
Então, bora pra Andou na Prancha?
Bora pra Andou na Prancha, meu parceiro.
Vamos lá, meu parceiro.
Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar.
Então, cada semana um jogo diferente, o repetido entre os hosts deste podcast. O importante é competir, mas quem perder anda na prancha. E para esse jogo de hoje, editor, para a música. Coloque essa. Não, essa não. Essa. Nesse clima, hoje vamos jogar um jogo novo, um jogo antes nunca jogado. É o jogo do Rei do Gado. Que jogão, hein? Que jogão. Pode voltar pra trilha anterior do editor. Nesse jogo é o seguinte: cada jogador, no caso eu e o Mungo, nós vamos fazer três afirmações um para o outro. Em que nós fomos muito gado. Então, coisas que a gente fez aí por causa de mulher. Basicamente. E a gente vai ver nesse jogo quem que é o rei do gado. O adversário pode fazer perguntas pra tentar extrair alguma informação, ver onde tá mentindo, ver se pega no pulo. E deve no final falar, ó, essa é verdade, isso é mentira, todas é verdade, todas é mentira. E cada um de nós escolheu aqui três, daí entre essas três pode ser qualquer uma dessas combinações. É importante aí descobrir se tá mentindo porque piratas fazem isso, acontece. Mas no final... A gente vai apresentar a verdade. Fale um ponto cada um que nós acertarmos. Quem tiver mais acerto ganha e é oficialmente o rei do gado.
Muito bom, muito bom.
Bora lá?
Bora lá, então.
Vou começar passando essa vergonha em rede nacional. Então, vou falar a primeira aqui. Primeira afirmação que é... Eu já viajei 1.289 quilômetros de carro... Por causa de uma menina.
Eu tendo a achar que essa informação é muito específica e por isso é verdade. Mas também eu tendo a achar que talvez você tenha colocado um número qualquer aí só pra eu achar que é verdade.
Entendi.
Mas isso não está nas minhas afirmações, mas eu já viajei. Só que não foi tanto assim, foi 500 quilômetros só.
Uhum.
Por causa de uma pessoa. Uhum. Mas, pô, de 500 pra 1.200 é só o dobro, cara.
É só o dobro, né?
Eu diria que é verdade, cara. Eu diria que é verdade.
Mas você não quer fazer nenhuma pergunta, nada?
Não, não. Eu tô afirmando que é verdade.
Nada.
Nada, pô. Eu acho que é verdade.
É mentira, mano.
Ah, não, essa é mentira. Nossa, eu achava muito que é verdade, cara.
Não, 1.289 quilômetros é a distância daqui até Cuiabá. Eu estava preparado pra você perguntar que eu já ia falar que foi pra Cuiabá, né? E aí, falando que é a cidade... Onde minha namorada nasceu, só que na verdade eu viajei 299 quilômetros, que foi pra cidade dela, que foi pra Umuarama.
Justo. 289 é bem mais aceitável, né? Mas teve uma vez que, assim, eu tava conversando com uma menina no computador e ela é de Curitiba. Como eu já morei lá, pra mim era tranquilo, né?
Uhum.
E, mano, eu nunca tinha visto a menina. E eu falei, mano, sexta-feira eu vou lá e foda-se, tá ligado? E eu peguei o busão e fui, velho, tá ligado? Isso foi ano passado, inclusive, viu?
É o amor, né? O que que o homem não faz, não é verdade?
Mano, gastei uma grana que eu, tipo, não tinha, tá ligado? Nossa, até hoje sinto as consequências no bolso.
Até hoje você paga o empréstimo que você fez?
Até, mano. Na moral, eu tive que vender muito board game pra pagar depois.
Mas então, 1-0 pra mim, né?
1-0 pra você, infelizmente. Nossa, a distância de...
No momento, eu sou o rei do gado.
No momento você é o rei do gado. Parabéns.
Muito obrigado.
Então, vamos lá. Minha primeira afirmação, eu já quase fiz uma serenata e fui impedido por um amigo.
Uma serenata?
Uma serenata,
Cara, o pior que eu já vi violão na sua casa, hein? Eu acho que você toca violão. Você toca violão?
Eu toco violão.
Você toca violão?
Isso é uma afirmação verdadeira.
A pessoa morava onde? Assim, prédio, casa?
A pessoa era minha ex-namorada. Uhum. Que a gente tinha terminado, né? Mas ela morava em prédio.
Mas ela morava abaixo, assim?
Não, ela morava no último andar.
Ué, e como que ali eu vi a serenata?
Então, é que, assim, não querendo te influenciar na resposta. Uhum. Mas serenata pode ser em qualquer lugar, eu acho.
Ah, faz sentido, faz sentido.
Não precisa ser na casa da pessoa.
É verdade. Eu pensei em filmes antigos, né?
Sim, claro.
Uhum. Entendi, entendi. Cara, eu acho que é verdade.
É isso? Essa...
Eu precisava dessa informação.
Cara, é verdade. Eu tenho que admitir. Se a minha ex-namorada estiver assistindo esse podcast...
Ela não vai estar.
Um abraço.
Ela vai estar ouvindo, mas um abraço. Não,
é verdade, de fato. É, hoje eu e essa minha ex-namorada, a gente é tranquilo, a gente vive numa boa, a gente se tromba em rolês ou um com o outro.
Então é saudável, então é saudável.
Saudável, é. Eu quis fazer na época e eu acordei num dia, meu amigo tava ficando aqui em casa, por algum motivo, eu não sei porque ele tava dormindo aqui, acho que tava se mudando, uma parada assim. E ele ficou uns dias aqui em casa e tava bem na época do meu término, né? E aí teve um dia que eu acordei e eu falei, cara, não, hoje a gente vai voltar. Eu peguei o violão, eu tava indo fazer o bagulho, porque a gente tinha combinado de se encontrar, alguma coisa assim, né? E eu ia fazer uma surpresa. Meu amigo falou, mano, você não vai, velho, você não vai. Então, ele me parou.
É sempre bom ter gente sensata do nosso lado, né?
Certeza. Inclusive, um abraço pro João Takamori, se ele estiver vendo. Ele foi o cara, mano, ele foi o cara que ele me fez começar a namorar essa pessoa. Uhum. Tava ficando com ela e tal, ele falou, mano, e aí, você vai namorar ou não vai? Aí ele já, tipo, meio que deu a letra e eu falei, não, beleza, né, vamos namorar então, que a gente tava ficando faz um tempo. E também...
Já deu a letra.
E também foi o cara que fez eu não voltar com a pessoa, tá ligado? Então, assim...
Cara, é um amigo, muito bom ter amigos sensatos.
É amiga pra todas as horas, entendeu? É pra hora
que você precisa,
né, tomar um chá de verdade.
Um goró.
É, e um goró também.
É.
Essa é a minha primeira, você acertou, Ericão. Já quase fiz uma serenata, assim. Quase passei essa vergonha.
Então tá 2-0 pra mim.
Uhum.
Caramba, eu vou ganhar a alcunha de o rei do gado? Estou com medo. Acho que tô querendo perder.
Eu deixo pra você, mano, se você quiser. Pode continuar.
Eu aprendi, já pensando aí no violão, eu aprendi a tocar violão só por causa de uma menina.
Porra, velho. O foda é que o Eric namora, daí eu não sei se é a namorada... Ô, Mari, pergunta. Me ajuda aí.
Você pode perguntar.
Posso perguntar pra Mari?
Não, você pode perguntar pra... Ela vai estar dormindo agora.
Tá, deixa eu pensar aqui. Mas você toca violão hoje?
Toco, pô.
Toca mesmo?
Toco.
Você já tocou violão pra alguém, pra uma pessoa especial?
Já toquei.
Porra, pior que eu acho que é verdade, velho.
Pera aí, um minutinho. Mungão, preparei um negócio pra você aqui, ó.
O que você preparou? Você
não falou? Vou te contar, os olhos já não podem ver.
Nem fudeu. Respondeu a pergunta se você já tocou violão pra uma pessoa especial. Agora você já tocou.
Toquei, Mungão. Toquei, ó, o violãozinho aqui.
Tá, eu acho que é verdade, cara. Eu acho que você não ia colocar duas mentiras assim de uma vez só. Eu acho que é verdade.
Cara, essa é uma... mentira, é uma verdade.
Ah, óbvio.
Cara, eu estava apaixonadinho. E a menina era da música, e eu não era da música. E aí eu invoquei a alma do meu falecido vô, que era um dos maiores violeiros da roça. E aí... inspirado ali pelo meu avô Jovino, comecei a tocar violão. E aí, meu Deus, dedilhei. E aí ela começou a namorar outro cara. E aí me deu certo.
Aí é foda, velho. Porra.
Era só... Mano, era só crush, velho. Você viu minha dedicação, cara?
E você aprendeu sozinho, só pra impressionar a pessoa, velho?
Só. Cifra Club. Olha, obrigado, Cifra Club.
Sabe o que é o pior? Eu aprendi a tocar violão no Cifra Club também.
Eu também. Eu nunca fiz uma aula de... Eu fiz uma aula de violão, na verdade.
Porque assim, na verdade, o meu pai, ele tinha... Ele tocava e ele já teve várias bandas, né? Quando ele era adolescente. E na verdade foi ele que me ensinou. Mas assim, onde eu treinava mesmo era no Cifra Club, cara. Eu ia assistindo e tentando pegar. Pô, doía pra caralho. O dedo ficava em carne viva. Mas eu aprendi, velho.
Qual que foi a primeira música que você aprendeu? Você lembra?
Cara, lembro. Meu pai que me ensinou essa. Ah. A primeira música era a música do Ursinho Pimpão, velho.
Nossa.
É aquela... Vem meu ursinho querido, companheirinho, ursinho pimpão. Pimpão, tá ligado?
Nossa. Não, minha primeira música... A primeira música oficial mesmo, né? Porque antes eu tocava música de casamento, que era só tocar as cordas soltas do violão.
Sim, sim.
Mas a primeira música de verdade que eu toquei foi do Legião Urbana.
Não, nem fodendo.
Juro? Lá menor, Ré menor...
Não, mas qual música? É porque eu também... A minha segunda música foi do Legião Urbana.
Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei. Era quase escravidão.
Mas ela me tratava
com... Essa daí. Quente. Música... Ainda é cedo.
Ainda é cedo. Nossa, essa música é sensacional, velho.
É. E aí depois eu aprendi a tocar aquela do Nirvana.
Ah, como é?
Dom, 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 dom,
muito boa.
Muito boa, muito boa.
Essa aí é facinho, né? O solo mais fácil.
É um riffzinho que todo mundo aprende a tocar, eu acho, no começo. Mas aí eu aprendi, eu comecei por causa dela, daí foi uns 3 meses aí tentando conquistar a garota, eu era muito jovem, menino novo, apaixonado no leite, mas aí ela começou a namorar um cara, e aí eu continuei gostando de violão e aprendi. Justo. É isso aí, mesma coisa que aconteceu com a dança, eu faço dança de salão hoje, faço da minha ex, mas... A paixão pela dança se transformou como minha. Então, coisas da vida, né? Coisas da vida. O relacionamento ensina a gente muita coisa.
Nossa, demais. Eu já aprendi bastante.
Então está 2-1.
2-1.
Então vai lá.
Essa aqui é difícil, hein? Essa aqui eu não sei se você vai acertar ou não.
Manda boa.
Mas a afirmação é muito simples. Eu já perdoei uma traição. Caralho, essa é quente, hein?
Caramba, essa é punk, hein?
Essa é punk, velho. Frost Punk.
Fiquei triste do Nuaida. Frost Punk. É.
Frost Punk, essa.
Pra quem não sabe, gente, eu e o Mungo, nós somos fluentes na língua do Kuduairo. Então, de vez em quando a gente pode soltar alguma coisa aí. Mas, Mungo, vamos lá. Você presenciou ou alguém te contou da traição?
Se existisse uma traição mesmo, porque você não sabe, né? Ou alguém me contou, eu não presenciei, não.
Você não presenciou, alguém te contou.
Não.
Mas você teve alguma confirmação, era uma pessoa de muito confiável, você tinha certeza.
Sim.
A pessoa pediu desculpa?
De certa forma, sim. De certa forma. Essa aqui eu não vou dar informações da pessoa, que é muito...
Ela tentou se explicar?
Cara, pergunta é irrelevante, eu acho.
Irrelevante?
É irrelevante, tá. Não bati.
Cara, eu acho que é verdade. Eu vou falar que é verdade.
É, Ericão, será que você acertou?
Não sei.
Não, Ericão, é mentira.
É mentira?
Nunca perdoei traição. Aconteceu, mas... a pessoa veio me falar e tal. A própria pessoa veio me falar.
Nossa.
Porque a pessoa queria voltar.
Ah, não. Nossa, pior pessoa.
Então foi foda, mas nunca perdoei. Mas assim, também é uma pessoa que não tem uma água e tal. Hoje em dia, faz muito tempo isso.
Então é isso aí. Acontece.
Isso acontece, exatamente. A parada é, você tem a responsabilidade de perdoar, mas você não tem a responsabilidade de continuar falando com a pessoa, enfim, né? Tem responsabilidade de perdoar. E se perdoar, eu acho que é importante, né?
Com certeza. Mas vamos lá pra minha última, hein?
Vai lá,
Erika. Eu assisti 3 temporadas de The Vampire Diaries por causa de uma menina.
Porra, velho. É pior que, tipo, essa é uma coisa que eu faria, tá ligado?
3 temporadas completas.
Não, mas quanto que tem cada temporada? Quantos episódios tem cada temporada? Ah,
tem uns 24 episódios.
Ah, é tanto, assim. Pra quem viu Naruto, peraí, então, pra quem viu Naruto...
Meu parceiro, você já viu The Vampire Diaries?
É chato.
Meu parceiro, complicado.
A pessoa gostava de The Vampire Diaries, então, obviamente, né?
Com certeza, né? Eu não sou maluco.
É que você quis só criar assunto, tá ligado?
Exatamente, eu só queria criar assunto. Eu nem namorava a pessoa, não era nada. Mano. Não tinha nem ficado com a menina.
Não, então eu acho que é verdade, velho. Eu acho que é verdade.
E tenho certeza que é verdade. Está e? Exato.
Não, isso aí não tem como.
Exata.
Óbvio.
3 temporadas completas, Mungão. 3 temporadas. E eu não deu em nada, Mungão. Foi só romance mesmo.
Mas acontece, velho. A gente faz esse tipo de coisa porque mais pra frente a gente tem história pra contar, entendeu?
Mungão, o meu defeito, Mungão...
É amar demais.
É só amar demais. Vai, e a sua?
2-2, hein? É 2, não.
3-2. Você tá sendo rei do gado. Mudamos o...
Rei do gado.
A coroa
aí. E no empate a gente vai tirar no Joaquim Pô.
Não, acho que no empate... Infelizmente, os dois são o rei do gado.
Concordo com você. Então vamos lá. Eu já fingi gostar de uma música sem nem mesmo conhecer o cantor ou a própria música. Pra impressionar.
É verdade. Eu tenho certeza que é verdade.
Eu lembro até a música.
Cara, porque é sua cara falar que você sabe as coisas e não sabe, entendeu? Você já tem o Mungo Edition por isso. Já sabe que fala que você sabe fazer regra e não sabe, entendeu? Com música é um passo a menos. Menos coisas que precisam ser inventadas, entendeu? Eu quero saber qual que é a música, eu tenho certeza que é verdade.
Você tá certo. Pior que é verdade mesmo. Inclusive, foi com a mesma ex-namorada comentada aí na primeira formação. Cara, antes de a gente ficar... ela gostava muito de Shawn Mendes. Ela gosta ainda hoje, eu acho. E aí, eu um dia, antes da gente ficar isso, quando a gente conversava ainda, eu perguntei assim, o que você tá fazendo? Ah, tô ouvindo música. Eu falei, qual música? Ela tava ouvindo Treat You Better, do Shawn Mendes.
I don't wanna treat you better.
E é uma música que hoje em dia eu gosto muito. Hoje em dia eu gosto muito. Mas na época eu nem sabia quem era Shawn Mendes, tá ligado? Ela falou assim, você gosta do Shawn Mendes? Eu falei, mano, eu gosto muito do Shawn Mendes. Nossa, essa é uma das minhas músicas preferidas.
A mensagem... Ah, opa. a frase mais gada de todas. Não, nossa, eu amo.
Mano, eu nem sabia quem era. Daí na hora, assim, eu peguei pra ouvir, né? Na hora, assim, eu fui tirar lá, botei no Spotify pra ouvir. E já fiquei comentando assim, nossa, essa parte da música aqui e tal, nossa, ele fala muito bem. Muito massa, velho.
Meus pra amigos.
Pra contar, né, velho? É verdade, isso aí é verdade. Já fingi gostar de uma música e de um artista, né?
É um clássico. Esse é um clássico. Clássico.
Mano, isso aí, velho. Quem não fez, que atira
é maluco. Pedra. Exatamente.
É maluquice. Maluquice.
Então, editor, solta o berrante aí. E o rei do gado da noite é nada mais, nada menos que o capitão e o corsário deste navio. Parabéns.
É isso aí. Parabéns pra nós. Eu acho merecido.
Vamos pra Jolly Roger?
Vamos pro Jolly Roger.
Bora. Então, toda semana, um jogo diferente estampa a bandeira do nosso navio. Aqui não é quadro de análise, mas uma conversa fluida sobre o jogo em questão. E no final, a gente vai dar uma quantidade aí de barris de rum para esse jogo. E o jogo da semana, o jogo que está estampando a bandeira do nosso navio, o jogo mais gado do hobby, Great Western Trail. Esse jogão lançado em 2016, de 60 a 150 minutos, de 2 a 4 jogadores, do designer Alexander Pfister. A primeira edição, essa de 2016, né, era somente de 2 a 4 jogadores. O artista era o Andreas Resch, o mesmo cara que fez o Mombasa, o Istambul, Gugong, Paris, Rialto. E a editora era Conclave Editora, né, aqui no Brasil e lá fora pela Stronghold Games. Inclusive a expansão que veio do Great Western Trail, o Trilhos para o Norte, Rails for the North, também veio pela mesma editora, mesmo artista e design, né, obviamente. Já a segunda edição foi lançada em 2021 lá fora pela Eggert Spiel, né, e aqui no Brasil pela Galápagos, do artista Chris Williams, nada mais, nada menos, o cara que fez Pandemic Legacy, Azul, Coimbra, Century, Blackout Hong Kong, o Carcassonne Novo, Era, Parade, Arboretum, um monte de jogo, assim, mais de 70 jogos que esse cara ilustrou. O cara toca, parece que vira ouro, né? Porque se a gente só ver aqui, ó, Pandemic Legacy, top 2 hoje do BGG, o próprio Great Western Trail, top 15 aí do BGG, né? Pensando da primeira edição, mas não tem muita diferença entre as duas. E essa segunda edição ainda incluiu aí um modo solo pro jogo, então foi ampliado aí a quantidade de jogadores de 1 a 4. Mungão, vou te deixar você apresentar a lore desse jogo, porque eu sei que, assim como eu, você é apaixonado por esse jogo.
Cara, eu sou apaixonado por Great Western Trail mesmo, não só pelo jogo, como pelo designer. Então eu gosto demais desse designer, né?
Falando nisso, né? Sexta a gente tem surpresinha aí, né?
Exatamente. Não vamos dar spoiler, mas já dando spoiler, a gente tá falando aqui, estamos falando do Alexander Pfister, o cara aí que fez o Mombasa, né, que é um jogão também que eu adoro. Fez o Blackout Hong Kong, fez o Eye of Sky, que é um dos meus jogos de leilão preferidos. Uma hora a gente fala dele aqui no canal. Mas hoje falaremos então do Great Western Trail, que eu considero a obra-prima do Alexander Pfister, né, tanto que é o jogo aí mais bem cotado dele lá no BGG. Então, como o Eric já bem comentou, no Great Western Trail nós somos vaqueiros dos Estados Unidos no século XIX, e a gente crilha gado aí no Texas, e o nosso objetivo no jogo é levar o nosso gado, e levar o melhor gado possível, transportá-lo do Texas até o Kansas para a gente poder entregar, né, em cidades, colocar ele num trem e poder entregar, né, em cidades grandes. E aí o vencedor é o jogador que melhor administrar o seu gado. Ali a gente vai ter um deck building, né, a mecânica ali. Uma das mecânicas principais do jogo é o deck building, além do movimento ponto a ponto. E aí você tem que ir melhorando a sua mão de cartas para você poder entregar o melhor gado quando você chegar lá em Kansas. Eu acho, assim, o deck building desse jogo muito bom, apesar dele ser um pouco mais leve que outros jogos de deck building, né? Porque as cartas, elas não representam nenhuma ação, elas só representam o valor de criação do seu gado e o ponto de vitória que você vai ganhar no final também. Então você vai ter vários tipos de gado ali, com valores de criação diferentes, e aí quando você chega lá para entregar, você vai ganhar uma quantidade de dinheiro correspondente à sua mão de cartas. Mas o mais legal é que você, quando você entrega, né, os gados que estão repetidos ali na sua mão, eles não contam, né, Eric? Então, é muito bacana isso, porque você tem, sim, que gerenciar muito bem ao longo do tabuleiro o que, que você vai descartar, o que, que você não vai descartar, pra você poder chegar com a melhor mão possível ali, né, Eric?
É genial o jogo, assim, não tem o que falar, eu acho. É visível a assinatura do Pfister nesse jogo, né, de todas as coisas que ele fez, né, até 2016, e eu acho que ali foi o ponto, o auge do designer dele, né, e essa primeira edição, ela ainda teve alguns probleminhas ali, né, algumas colocações de design ali, de ilustração dentro do jogo que a gente já comenta, mas a segunda edição, pra mim, ela é uma obra-prima, a arte toda renovada, eu sou muito fã do Chris Williams, ele é, o cara é muito bom, assim, eu acho que acima dele, assim, de preferência minha, eu acho que só tá o Menzel, cara,
Clemens Fran.
Respeita minha história, pô. Mas talvez a ilustradora do Anacrone, que é a Vilhou Farkas, que pra mim também ela fez a arte do Anacrone, do Tricerion, do Cerebria, do Perseverance, ela é genial também. E assim, eu acho que ele só tá abaixo desses dois designers, desses dois ilustradores. E eu acho que o tema em si é porque assim, né? Eu já joguei com um amigo vegetariano que ficou meio assim por ser tema de gado, sabe? Mas assim, eu não sou, eu acho da hora o tema, eu acho da hora o tema cowboy, assim. E aí tem os trabalhadores, né? tem um cowboy, a construtora, o engenheiro, né, que eu até chamava de o maquinista, eu inverti todos os nomes, descobri terça-feira que eu falava tudo errado, mas...
E ainda me julgou, falou assim, não, como assim? Tá falando um errado, eu tive que pegar o manual e mostrar.
Mas esse esquema de você conseguir dentro do seu deck build tentar ter o gado mais diverso possível faz muito sentido dentro do jogo, porque você não vai querer ficar entregando gado igual para as cidades, e você vai querer entregar um gado diferente para que ele possa ir às cidades mais longe, né? Pensando assim, né? Dentro desse esquema de entregar gados, temos várias cidades. Entregar nas cidades, elas, dependendo das cidades que a gente entrega, a combinação delas pode ser ruim ou pode ser boa. Então, por exemplo, se entregar na cidade 4, na cidade 6, você ganha um negócio. Só que se você entregar na cidade 4, entregar na cidade 1, você ganha outro negócio, que pode ser ruim. Normalmente é ruim. Se você entregar em Kansas, com certeza é ruim, porque você vai perder 6 pontos de vitória, mas vai ganhar 4 de dinheiro. Então, assim, você não quer entregar na primeira cidade, você quer entregar o mais longe possível. Só que pra você entregar o mais longe possível, você precisa ter um gado mais valioso e mais certificado na sua mão. Que nosso objetivo ali, né, pensando na entrega de gado em si, é chegar até Nova York. Porque cada entrega em Nova York é 9 pontos de vitória no final do jogo. Então, é muito... É bem genial esse deck building do jogo. A produção, que eu queria falar antes de a gente falar das mecânicas em si do jogo, mas a produção do jogo dessa, da primeira edição, era catastrófica, porque é muito componente... Tudo solto, qualquer esbarradinha ali já cagava tudo, né? Eu até tinha o insert bucaneiros, tudo pra conseguir ter, né? Quando lançou a segunda edição e eu vi que ia ter tabuleiro 2 níveis, a qualidade, que a Eggert's Peel já é conhecida e que a Galápagos por si só, né, trazendo de lá também entraria, não pensei duas vezes e troquei, hein? Vendi a edição antiga, comprei a edição nova com expansão e não me arrependo em nada. Eu amei a edição nova e, assim, Meeple com chapéu de cowboy...
É outro nível. Eu não tenho nada contra a arte da edição antiga, tá? Tem que frisar isso aqui. Eu, inclusive, acho a arte da edição antiga muito boa, tá? Eu gosto bastante da arte da edição antiga. Mas, realmente, esses upgrades de produção, eles fizeram a edição antiga virar totalmente obsoleta hoje, né?
É.
Essa edição nova, a edição do modo solo...
Você acha bonita a capa da edição antiga? Eu acho tão feio aqueles três caras olhando com cara, um sorriso psicopata. Eu não gosto.
Por incrível que pareça, eu gosto muito da arte, cara. Eu gosto demais, tanto da capa quanto do jogo. A arte do jogo é muito linda, a da edição antiga. Um monte de gente fala assim, nossa, bullshit, né, a arte da edição antiga. Eu já acho que nada a ver isso aí, eu gosto bastante da arte.
Não, do tabuleiro e carta eu até gosto, mas a capa eu acho meio feia.
Ah, eu gosto, cara. Eu acho que dá um estilo muito único pro jogo, assim, sabe? Eu gosto bastante. Tipo o Clemens Franz, assim, né? Você pode falar que a arte do cara é feia e tal, mas eu acho que dá um estilo único, né? Que só o Clemens Franz consegue. trazer, ali, tipo os euros.
Sabe que eu não gosto do design da caixa do novo? A lombada lateral dele, como eu deixo os jogos em pé, é uma extensão da imagem da frente. Então é tipo umas coisas nada a ver, tipo uns boizinhos, o outro é tipo um pedaço de madeira, né?
Então uma coisa que eu gostaria de comentar, porque assim, a primeira edição que, aliás, a segunda edição que a Galápagos trouxe pro Brasil, ela veio com uma qualidade diferente de quando a expansão veio pro Brasil. Então, não sei se você percebeu isso, Eric, mas a qualidade da expansão, ela é melhor em termos, assim, do papelão, do papel das cartas, enfim, essas coisas, elas são... É um pouquinho diferente, mas é perceptível.
Cara, é diferente, é perceptível, mas eu prefiro a versão do jogo base.
Eu prefiro
a da expansão. Porque a versão da expansão tem um verniz ali na caixa toda e dá pra ver umas marcas de colagem, né, da dobra ali do papel. Da versão da caixa antiga, aquele acabamento mais fosco, eu prefiro, né? É do meu agado melhor. Mas é estranho ter as duas e as duas ser acabamento diferente.
É isso que eu ia falar. Se você tem um toquezinho assim, e você for comprar a expansão da segunda edição e a caixa base da segunda edição, já se prepare, porque você vai... Esse toquezinho seu vai ativar aí, porque tem bastante coisa que a qualidade muda um pouco.
E Mungo, como que o jogo funciona? Qual que é a dinâmica aí do jogo?
Então, basicamente, no Great Western Trail, você vai executar três ações no seu tour, que é andar com o seu cowboy na Great Western Trail, né? Na trilha lá dos movimentos ponto a ponto. Então, você vai andar até 4, 5 ou 6, se eu não estou enganado, mas você pode não andar... Você pode andar 1 ou andar 4. Se você estiver jogando em 4 pessoas, acho que a gente anda 4. E aí, você vai parar em algum edifício, pode ser um edifício público ou um edifício seu. Já vou explicar, porque você não vai querer parar em edifício de outras pessoas, porque daí você não vai poder executar as ações melhores, né? Mas se você parar em um edifício público, você executa uma ação do edifício, e se você parar no seu edifício, você também executa a ação do edifício. E aí depois que você executar a ação, você repõe a mão de cartas, e o jogo é isso. Parece super simples, mas tem muito detalhe, né, o jogo. Então, o detalhe da locomotiva lá em cima, né, quando você chega lá, você vai ter que entregar, e daí a cidade, o limite de onde você pode entregar, tem tudo a ver com a pontuação de qualidade da sua mão ali, né, o quanto as suas vacas valem.
Sim.
Né? Então, por exemplo, Nova York, você precisa de 18 pontos de criação pra você poder entregar lá, e o máximo que você consegue fazer no começo do jogo é 7, né, então você precisa ralar muito pra conseguir entregar em Nova York, principalmente entregar mais de uma vez, né, é um pouco complicado, assim, entregar várias vezes em Nova York, e várias vezes você vai chegar lá com uma mão que você não queria e você vai ter que entregar em lugares que você não queria, porque tem lugares que você entrega que também dão pontos negativos, né? Então, principalmente jogando ali com a expansão, se você não fizer o uso das filiais, né, que são basicamente casinhas ali que te auxiliam a entregar em lugares ali pro norte dos Estados Unidos, né, por isso que a expansão chama Rails to the North, se você não fizer o uso das filiais, você vai ter que acabar entregando em lugares meio ruins, né, que você não tava querendo entregar. Então tem que ficar muito ligado, mas da expansão a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas já vou adiantando, hein, essa expansão eu acho ela essencial e eu tenho certeza que o Eric concorda comigo.
Não, concordo sim, e... Essa dinâmica do jogo é muito legal, e eu também acho muito da hora a questão dos prédios públicos, eles como são tiles, né, como são peças,
aleatório.
A gente embaralha e deixa aleatório no mapa, então sempre é um jogo diferente porque a posição nesse jogo importa muito como vai ser jogado. E basicamente, né, você vai ter ali três trabalhadores possíveis, que vai ser esses três que eu já comentei, né, que é o vaqueiro, que vai te auxiliar a construir um deck com mais cartas, né, ele vai facilitar na compra das cartas, a construtora, que vai facilitar com você a fazer as suas construções e ter diferentes edifícios para você poder ir com diferentes ações e também com pontos de vitória, e também o engenheiro, que vai fazer com que o seu trem, que é uma trilha que vai estar associada à sua entrega também, porque se o trem estiver muito para trás e tiver que entregar lá na frente, você vai ter que pagar muita taxa, porque tem uns sinaizinhos, né, com um X indicando qual que vai ser tipo um pedágio, a taxa para você conseguir entregar lá longe caso você não esteja. E sempre que você entregar num lugar que esteja atrás do seu trem, você não paga nada. Então o vaqueiro vai facilitar nessa entrega. E inclusive, o vaqueiro também auxilia ali na entrada das estações, que são desvios que tem nessa trilha, onde a gente consegue trocar trabalhadores nossos pelas fichas das estações. E além disso, né, colocar ali, pagando com custo, né, nossos discos individuais e colocar lá nesse espaço da estação. Por quê? No começo do jogo, o nosso tabuleiro individual está repleto de discos. E cada vez que a gente faz uma entrega, ou que a gente visita uma estação, esse disco ele é tirado do nosso tabuleiro, liberando ou ações novas, ou melhorando, permitindo que a gente faça ações duplas, ou liberando, por exemplo, mais espaço na nossa mão de 4 para 5 ou para 6 cartas, ou que o nosso vaqueiro possa ir, né, em espaços mais adiante, né? Então ele pode andar, em vez de andar 4, andar 6, ou andar mais um, ainda andar 7, ou além disso, a gente pode também tirar disco para aumentar a possibilidade de certificação do nosso gado, que basicamente vai aumentar o valor da nossa entrega. Então é muito genial, porque basicamente no começo do jogo a gente vai ter que seguir por um caminho, fazer ali um jogo mais voltado para construção, ou um jogo mais voltado para deck build, né, do vaqueiro, ou um jogo mais voltado ali pro maquinista do trem, e a gente é aquele jogo básico que você não vai conseguir fazer tudo. Você tem que escolher um caminho e tentar otimizar ele ao máximo possível.
E eu acho que o GWT, ele brilha muito nisso, que é a parte da variedade de pontuação, né? Então é um jogo que ele te libera muito pra você fazer a sua estratégia, a estratégia que você quiser, mas depois você vai ter que aguentar a porrada da estratégia que você quis fazer, né? Porque todas as estratégias, elas vão ter alguma desvantagem, né? Que você vai ter no jogo. Então, se você fizer, por exemplo, a estratégia de comprar, que eu sempre costumo fazer, né? A de comprar gado, que é a estratégia dos vaqueiros, né? Você vai acumulando vaqueiros, vai comprando gado. Só que o gado é caro. Então, costumeiramente, você vai ficar sem dinheiro. E ficar sem dinheiro no jogo não é nada saudável, né, no GWT. Porque dinheiro é muito importante. Você vai precisar usar pra muita coisa. Inclusive, pra comprar o gado. E eu acho que a estratégia que mais dá certo, assim, que eu vejo o pessoal fazendo, é a estratégia das construções. Que é focar ali na sua trilha de construtores, né? Ou construtoras, né? Na edição nova. E você vai fazendo construções pelo mapa e vai travando os outros oponentes, fazendo eles pagarem pedágio. E, obviamente, vai melhorando as suas construções pra você poder fazer ações melhores que te levam mais lá pra frente, te catapultam pra frente ali na trilha da locomotiva, né? Permite você entregar em lugares em lugares melhores. Então, essa eu acho que é a estratégia mais bem vista e que mais funciona. Eu acho, pelo menos, porque o Vitão sempre faz essa estratégia e ganha. Você fez a última vez e ganhou. Essa do vaqueiro eu sempre tento fazer porque eu gosto de comprar vaquinha. Eu acho que o jogo devia focar mais nisso, mas é uma estratégia difícil de fazer, cara.
Eu acho que depende muito da mesa, da disponibilidade dos trabalhadores que vão aparecendo, da procura da galera pelos trabalhadores, né? Porque cada vez que a gente faz uma entrega, a gente vai acrescentar bandido ou desastre no mapa e colocar trabalhador na trilha ali de compra de trabalhadores. E essa trilha, ela vai ativar o trigger de fim de jogo, né? Quando o tokenzinho ali chega no final, a pessoa que ativou ganha 2 pontos e os outros jogadores jogam mais uma vez. E dependendo ali da disponibilidade dos trabalhadores, aonde eles vão aparecer, se eles vão aparecer mais caro, mais barato, né? Nas filas mais caras ou mais baratas, acaba mudando e também impactando essa estratégia. Então, eu consegui fazer essa estratégia da construção, mas eu achei que eu tava perdendo. Mas é que na última rodada, na última jogada, eu consegui fazer uma construção que dava 20 pontos, né? Construí em cima de uma de 9, então basicamente ganhei 11 pontos. Mas o jogo é bem isso. Você tem que dosar e você tem que prestar atenção no jogo dos outros, infelizmente. Você precisa saber se o outro tá comprando muito de um, então às vezes você compra o mais barato só pra evitar que a outra pessoa compre mais barato. Então você vai fazendo esse jogo. E você até comentou da mudança, né? Da primeira e da segunda edição, o que foi mudado, gente? Acrescentou um modo solo, né? Que é o do Sam, que é um novo desafiador no Oeste, tanto no jogo básico quanto na expansão. O tabuleiro dos jogadores virou dupla camada, que, assim, pra mim é a melhor mudança do jogo inteiro, da primeira pra segunda edição.
De longe, melhor mudança,
Adicionou uma raça nova de vacas, que é a raça cimental, que é uma raça laranja, que é muito legal de jogar com eles também. 2 edifícios novos, frente e verso, que é o edifício 11 e o edifício 12. Eles também colocaram 12 tokens de troca, que é um token novo que não tinha no jogo base, que você pode comprar e descartar. Que foi introduzido pela primeira vez no Rails of the North, só que mais pra frente já foi alterado até alguns equilíbrios ali dentro do GWT base. Tanto é que mudaram até alguns benefícios, né, dessas entregas em duas cidades, que estejam lado a lado. Mudaram algumas coisas no jogo como um todo.
Eu queria fazer um disclaimer aqui, que essa estratégia das vaquinhas, né, de comprar vaquinha... Por que eu acho que ela não funciona tão bem? Porque esse jogo você tem que fazer um balanço muito grande entre comprar vaca, entregar vacas, né? Ganhar dinheiro, então você tem uma gestão muito forte de recurso ali. Por mais que o único recurso seja dinheiro, né? Você tem que saber gerir o seu dinheiro muito bem pra você não ficar sem dinheiro quando você precisa. Então essa estratégia do gado, eu acho que quando você consegue deixar o seu deck bonitinho, o jogo já tá prestes a acabar e você tem, tipo, 2 entregas só pra fazer.
Sim, assim, né, o Pfister, ele tem algum problema com alguns designers dele, nesse caso que eles mudaram pra segunda edição pra deixar acessível assim, né, deixar com a linguagem adequada com o que a gente tem hoje de entendimento a respeito dos povos nativos e tudo mais, é que o jogo base mudou os tais de índios, né, que antigamente eram os índios nativos americanos e foi por um tile de bandido, que basicamente era a função que o índio no jogo base na primeira edição fazia. Então era meio pejorativo, mudaram. E também colocaram uma variabilidade maior de pessoas ali, porque era só homem branco, daí agora a gente tem uma mulher e um homem preto. Então acrescentou bastante diversidade dentro do mapa, eu acho que foi uma decisão bem acertada para adequar tanto comercialmente quanto também e principalmente para a parte do que o jogo está se referindo. Eu acho que a mudança aí dentro dos jogos de tabuleiro, assim como a mudança no mundo, ela é recorrente e vários temas hoje são obsoletos justamente pelos temas que eles tratavam, né? Se a gente for pegar o Porto Rico, ou se a gente for pegar o Mombasa, né, hoje com Sky Mines, eu prefiro muito mais jogar o Sky Mines do que jogar o Mombasa, que é o mesmo jogo, só que a skin do jogo do Sky Mines é de espacial e não tem nada a ver com colonização e escravidão e exploração.
Eu já não sou tão da temática espacial, mas eu entendo que realmente é uma coisa que precisava ser feita. O Mombasa realmente é um jogo que tem um tema ali que não é legal, né? Então, essa nova versão aí do Mombasa, que é o Sky Mines, veio muito a calhar.
E da expansão, Mungo? Me conta aí um pouquinho dela.
Então, a expansão, a Rails to the North, ou Trilhos para o Norte, para nós brasileiros aqui, é uma expansão que também já tinha sido lançada pro Great Western Trail, a primeira edição, que é de 2016. E a nova versão veio aqui em 2022, né? Foi lançada aqui em 2023 no Brasil pela Galápagos Jogos também, dando continuação aí à saga Great Western Trail. A expansão, na verdade, ela adiciona, além de uma raça nova de gado, que é a Brahma, que ela se comporta mais ou menos igual a raça cimental, que tem uma habilidade, né, entre aspas, é também uma raça laranja, e aí você escolhe se você quer jogar com a raça cimental ou com a raça Brahma. Ela vai te dar dinheiro quando você entrega, 4 dólares quando você entrega vacas do tipo Brahma. Ela adiciona principalmente um tabuleiro novo, né, que ele vai encaixar ali no topo do tabuleiro original do Great Western Trail. Eu achei genial isso, né? Uma forma de estender o tabuleiro. Ele encaixa por cima ali, ele até completa a arte, é bem bonitinho. E, na verdade, ele vai adicionar, como o próprio nome disse, cidades ao norte dos Estados Unidos para você poder entregar, né? Então, ele vai retirar alguma das muitas cidades que tem ali, né, no jogo base e vai substituir por cidades novas mais ao norte. Só que para você chegar nelas, você vai precisar fazer ali um esquema de traçar rota, né? Quase uma mecânica nova pro jogo, né? Então, você vai ter que fazer uma rota de filiais até você chegar na cidade que você quer entregar, e aí, a partir daí, você pode entregar nessa cidade, aí tem alguns bônus quando você chega na cidade, entrega. Enfim, eu acho essa expansão muito legal pro Great Western Trail. Eu acho que adiciona uma camada de estratégia muito grande, né, que não tinha no jogo base. O jogo base já é perfeito, mas com essa expansão, cara, eu acho que fica sensacional. A Galápagos acertou muito em trazer essa expansão pro Brasil. Precisava, porque essa expansão, na primeira vez, ela não veio pro Brasil, se eu não estou enganado. Eu acho que não veio.
Não veio.
Então precisava mesmo, ainda mais com essa segunda edição também. Adiciona mais cartas pro modo solo, né, adiciona mais tokens lá de exchange, né, que são os tokens de troca, mas o principal mesmo é o tabuleiro das novas cidades, né. É muito, muito legal mesmo, eu gosto demais dessa expansão. Eu não me vejo jogando GWT hoje sem a Rails to the North. Se você ainda não jogou com ela, eu recomendo super. Tanto que eu até falei no meu vídeo do Top Deck Buildings lá, se você já joga, já tem o Great Western Trail base e você quer uma nova experiência GWT, eu recomendo você comprar a expansão ao invés de você comprar o GWT Argentina, né, que é o GWT tá lançando agora, né, tá sendo lançado recentemente, foi lançado aqui no Brasil pela Galápagos também. Ele vai adicionar alguma coisa ou outra diferente, a gente pode até fazer um cast futuro sobre o GWT Argentina, mas a Trilhos para o Norte, ela é muito mais, ela deixa o GWT base muito mais jogo que o GWT Argentina, na minha opinião, né, claro.
Sim, e ela vai pedir para os jogadores também entenderem muito bem as entregas que eles querem fazer, dar um peso muito maior, porque às vezes você quer seguir por uma trilha e você fez uma entrega errada. Então, por exemplo, no último jogo, eu falei assim, putz, não devia ter entregado na cidade 4, tinha que ter guardado o meu gado para entregar na cidade 6, que era mais importante, porque eu conseguia desenvolver para uma trilha mais longe que eu queria ir. E aí eu entreguei de Kansas ali a partir da trilha 0 ali tudo, consegui fazer todas as entregas até estação. Na 4, E aí, na cidade 6, eu comecei a fazer muito tarde. Então, eu consegui fazer pouca coisa de desenvolvimento. Enquanto o Daniel, inclusive, um abraço pro Daniel. Aí ele já conseguiu ir até quase o final da trilha, entregar lá na frente, sabe? Então, é muito importante para quem quer fazer o joguinho, né, da expansão e conseguir realmente utilizar ela, ter essa visão ali das entregas, porque muito provavelmente se você não usar bem essas casinhas, né, as filiais da expansão, você provavelmente vai ficar para trás também.
É, eu até ia comentar sobre isso, o ponto negativo, entre aspas, eu acho, da expansão, é que vai deixar o jogo muito mais punitivo, né, então se você não fizer o uso certo das filiais, você com certeza vai ficar para trás, porque como foram retiradas algumas cidades ali da trilha principal e colocadas lá para cima, sobraram algumas cidades que te dão pontos negativos. Então, se você tiver que ficar entregando em Kansas toda hora, né, e você não souber ali onde entregar direito, entregar em lugares ruins, você vai ficar pra trás, cara. E é uma coisa que a expansão adicionou, que eu não acho ruim, mas pra muitas pessoas pode ser um ponto negativo, que ela deixa o jogo muito mais punitivo. E esse, de certa forma, aumenta um pouco a complexidade do jogo base, que já é complexo, né?
Uma coisa do Great Western Trail, que pra mim é uma crítica, né, que não tem como criticar, porque na primeira edição não tinha, mas nessa segunda edição fizeram, na minha opinião, cagado, que é um insert, né?
Ah, sim.
Meu Deus, esse insert não cabe nada eslivado, não cabe nada direito. Assim, eu desenvolvi aqui uma técnica, pra quem não sabe, eu sou um mestre aí do reboxing, né? O meu scout é perfeito. Tem que fazer um vídeo, inclusive, disso, não fiz ainda. Mas se quiserem, também mostro do GWT, porque eu consegui guardar tudo, né? Pensando nas duas caixas, com insert, com o modo solo, tudo incluso. Eslivado. De uma forma com que não bagunça, porque meus jogos ficam na vertical. Então não bagunça, fica organizadinho, bonitinho. E moedas de metal. Então, qualquer coisa eu gravo um vídeo, se vocês quiserem, eu gravo dele mostrando como que eu faço o reboxing da caixa. Mas o insert ele é pra caber tudo perfeitamente, mas ele é trágico.
Ele é bonito, mas ele é pavoroso, assim, de ruim.
Tem que enfiar o dedo, assim, porque não tem um espaço pra colocar o dedo. As assim, cartas eslivadas não cabem.
Se o insert fosse ruim, mas pelo menos coubesse as cartas eslivadas... Mas, pô, nem isso, né, o Eggert Spiel, por favor, né? Pô, o jogo é deck building. Você sabe que as cartas têm que ser embaralhadas constantemente, né? Os baralhos têm que ser embaralhados constantemente. Pô, você tem que saber, a editora tem que saber que as pessoas vão querer eslivar o jogo, né? Se ainda fosse um jogo que não... As cartas não precisam ser embaralhadas e tal. Beleza, mas pô, é um deck build, né, cara?
É isso aí. Mas e você, Mung? Você acha que o jogo precisava de uma segunda edição?
Cara, eu acho. Eu acho que precisava sim. Assim, eu gosto da arte da primeira edição, mas eu sei que muita gente não gosta. Então veio muito a calhar também essa arte nova. Também pra dar um refresh no jogo, né?
Também acho.
Que já tava meio esquecido aí, né? E é um puta jogão. Então depois dessa segunda edição ele voltou aos tops, né? Voltou a ativa e entrar no top da rapaziada. E eu acho que precisava sim. Adicionou o modo solo. Muita gente gosta de jogar solo. Eu não gosto, mas eu sei que muita gente gosta. Então... Tenho certeza que veio muito a calhar aí pra muita, muita gente que queria jogar o GWT solo e não podia, né? Então, acho que veio muito, muito bem a calhar mesmo a produção, né? Sem falar dos tabuleiros dupla face. Eu acho que isso era essencial. Eu acho que isso caiu como uma luva. Eu acho que já devia ter na primeira edição. Não tinha, não sei porquê.
Sim. E, Mungão, quantos barris de runes dá pra esse jogo?
Cara, é um dos meus jogos favoritos da vida. Então, pra mim, GWT é um 9.5 barris de rum. Sólido, tá? Pra mim é sólido. Não dou 10, porque eu acho que o jogo tem alguns problemas, alguns probleminhas. O principal, eu acho que é porque o jogo demora bastante. Eu acho que é um jogo bem enrolado. Então, se você for jogar em 4, se prepare aí pra ficar 3 horas e meia. Mas, tirando isso, cara, o jogo é perfeito, tá? Perfeito. Esse é o único defeito aqui que eu consigo citar do GWT. Se não, seria um 10, com certeza. É um dos meus jogos favoritos da vida. E você, Ericão, quantos barris de 1 você dá pra... Great Western Trail.
Cara, a mesma opinião. O tempo eu acho que é o que quebra um pouco o jogo. Ainda que eu não sinto tempo passar jogando ele. Mas assim, ele gera um pouquinho de AP. Só que o principal ali desse tempo que eu falo é porque a gente tem que separar um tempo muito grande pra conseguir colocar ele na mesa. Então você já sabe que você tem que separar um tempo grande pra fazer setup, pra jogar... Pra contar pontos no final do jogo. Então, assim, é meio burocrático essas coisas. Mas é um dos meus jogos preferidos. Tá no meu top 10 da vida. sem dúvida alguma. E pra mim também é 9.5, é a mesma nota, não tem nem o que tirar, nem o que pôr.
É, isso aí, esse jogo é jogão.
GWT é muito bom mesmo, e se você nunca jogou, não tem um jogo, não tem ninguém que conheça pra jogar, e consegue entrar no BGA, joga ali no BGA que você consegue jogar ali com a mesa cheia, com explicação de um amigo que não tinha jogado e aprendeu online, foi 160 minutos. Então aí, ó, 2 horas e 40, mas contando o tempo da explicação. Então, pensando que tem pelo menos meia hora de explicação, demorou 2 horas e 10 o jogo. Não precisa fazer setup, não precisa fazer nada, é só jogar e já conta o ponto final do jogo automaticamente. Então, pra você que gosta de jogar online, eu já joguei várias vezes online. Acho que eu joguei, mesmo que eu já joguei FIFA, eu joguei online. E é bem bom, bem bom. Bora pro nosso top 5, então?
Bora lá, então.
De volta, né? Em dois dá pra fazer top 5. Os top 5 mais estranhos da podosfera inteira. E hoje não seria diferente, com top 5 expansões que eu com certeza entregaria, caso fosse gado, em Nova York, na melhor cidade. Então são expansões valiosas, deliciosas, que em alguns casos poderiam até mesmo estar dentro da caixa do jogo. Só que a gente não vai incluir nessa a expansão Trails for the North, né, Trilhos para o Norte, porque eu e o Mungo, a gente já concorda que é uma expansão, assim, importantíssima, que eu não jogo mais sem. Uma expansão incrível e que estaria na nossa lista aqui com certeza, mas a gente vai tirar ela para colocar outras expansões e falar de coisas diferentes. Beleza, Mungo?
Beleza.
Qual que é o seu quinto lugar?
Cara, o meu quinto lugar é uma expansão de um jogo que eu gosto muito, é um Dice Placement. É uma expansão que ela faz uma coisa que eu gosto bastante, que ela vai adicionar rejogabilidade. É a expansão As Damas de Troá, expansão pro jogo O Troá. Então ela vai adicionar mais cartas de objetivos, vai adicionar mais cartas de ações, porque pra quem não sabe, o Troá é um dice placement feito em cima das cartas, né? Então você aloca os seus dados ali na carta e faz aquela ação uma quantidade de vezes, tendo X do número do dado dividido por algum número lá que a carta vai te falar. E é muito legal porque todos os jogos são diferentes. As cartas, elas abrem numa ordem específica, né? E essa expansão, ela simplesmente adiciona mais cartas, né? Mais rejogabilidade, adiciona um dado de uma cor diferente, que é um dado coringa. E adiciona uns edifícios que são ações fixas que ficam em volta, assim, do tabuleiro. Enfim, cara, essa expansão adiciona muita coisa. Recomendo, até porque o Troá, ele veio pro Brasil agora, recentemente, pela Galápagos, né? Acho que foi ano passado. É um jogaço, é um dos meus jogos favoritos aqui da coleção. Um ótimo Dice Placement. Recomendadíssimo As Damas de Troá aí. Expansão pro Troá.
Muito bom.
Então, Ericão, qual que é o seu top 5?
Meu top 5 é uma expansão que eu também não jogo sem. Não vejo sentido em jogar sem, porque eu acho que é uma expansão que facilita muito a visualização do que você está executando no jogo, que é um dos meus jogos preferidos. Atualmente está na segunda posição de jogos preferidos da vida, que é a expansão Conjunto de Miniaturas do Anacron. Cara, é muito específico, eu sei, mas essa expansão, ela, pra mim, na minha visão, ela não é uma expansão puramente estética. Ela é uma expansão que facilita a visualização no mapa, como o mapa é muito grande, muito componente no jogo. Só de você ter ali um elemento 3D que vai estar carregando seu trabalhador, que é a sua principal referência ali das ações no tabuleiro da capital ali, de onde vai estar acontecendo o meteoro depois, você consegue enxergar muito bem, porque não sei se alguém, se você já jogou Mungo sem ser com as miniaturas.
Então, vou te falar que eu achei que as miniaturas, elas já eram do jogo base, cara.
Não, o jogo base vem com os tiles hexagonais e você coloca o trabalhador em cima desse tile, deitado.
Caralho.
Então fica péssimo pra ver no mapa, mesmo. É péssimo. Eu só joguei uma vez, e depois eu joguei com a miniatura, não tem como voltar. Assim, é um... Sabe quando você aprende a andar de bicicleta, você não esquece
sim,
mais?
Sim, não. Pra mim, eu coisa. Também jamais jogaria sem, cara. Pra mim, aquilo lá tinha que ser jogo base, velho.
Além disso, né, fora a função ali de você conseguir visualizar melhor no mapa, você tem a função estética também, que agrega ainda mais para um jogo, para um euro super temático que nem o Anacron. Então, em quinto lugar está Anacron conjunto de miniaturas. E o seu quarto lugar, Mungo?
Cara, o meu quarto lugar é uma expansão que ela corrige erros do jogo base. Não erros, mas assim, coisas que melhoraram muito com a expansão. Então, é uma expansão que ela realmente melhora o jogo base. É a expansão do Orleans Trade and Intrigue, que veio pro Brasil aí como Comércio e Intriga. Orleans é um jogaço, uma locação de trabalhador que eu gosto muito, tá nos meus tops aí. Cara, é muito bom, é uma locação de trabalhador que não tem essa competição por ações, porque você aloca os seus trabalhadores no seu tabuleiro pessoal. A mecânica principal do Orleans é a alocação de trabalhador com bag building. Foi um dos jogos aí que introduziu a mecânica de bag building. Que, pra quem tá acostumado com deck building, né, já pode discernir muito bem as duas mecânicas. Ao invés de cartas, você vai usar tiles dentro de uma bag, né, você vai tirando. Mas enfim, falando da expansão, ela corrige alguns erros do jogo base. Principalmente o que eu acho que é o tabuleiro de benfeitorias que eles falam do jogo base, né. O tabuleiro de benfeitores, ele é meio chato no jogo base, então você não tem muitas premiações por alocar trabalhadores lá, né? Você vai ganhar umas moedinhas aqui ou ali, mas a Trade and Intrigue, ela adiciona dois tabuleiros de benfeitoria, né? Então um com o lado da Trade, que é o que eu mais gosto de jogar, que é o que você vai ganhar vários prêmios diferentes, e o Intrigue, que é um lado se você quiser jogar com um take that forte, uma interação entre jogadores, que eu tenho certeza que... O Rodolfo, por exemplo, é um cara que gosta muito de Take That, ele ia gostar bastante. E adiciona também mais construções, que eu acho que é o que brilha no Orleans, cara, que são as construções particulares, né? Que são as extensões de tabuleiro, que são ações melhores para você poder fazer com seus trabalhadores. Então, assim, cara, essa expansão é essencial, eu não jogo sem. Inclusive, o tabuleiro de benfeitorias do jogo base, você pode jogar fora, se você tiver essa expansão, porque você nunca mais vai querer jogar com ele, eu acho ele muito chato. Esse é meu revés aí com o jogo base. Mas com a expansão, cara, fica perfeito. A Invasion, acho que você não precisa dela pra jogar, porque ela adiciona mais coisas e tal, mas essa é essencial. Acho que é essencial. Orleans Trade and Intrigue, meu quarto lugar aí, Ericão.
Inclusive, eu queria mandar uma menção honrosa e um abraço. Se puder também mandar um abraço, um abraço.
Um abraço.
Pro Thiago Neves, que é um dos nossos ouvintes do Insta Tabuleiro de Jogos BG. Com os underline aí no lugar dos espaços. Que ele, quando a gente falou dos jogos que a gente salva ali de naufrágio, no nosso primeiro podcast, ele falou: tô esperando o episódio do Orleans. E também salvaria ele do naufrágio, Orleans, mas com a Comércio e Intriga junto. Então ele também acha aí uma essencial e pediu pra gente fazer do Orleans. Então a gente poderia aí, vamos botar na mesa, deixa eu jogar pra gente fazer um episódio desse jogo aí. Um abraço então pro Thiago Neves, que sempre comenta e sempre compartilha.
Thiago Neves, um abraço, meu querido. Você, assim como eu, também sabe que esse jogo, ele fica muito melhor com a expansão, né? Então, mas vamos colocar na mesa aí pra ele jogar e a gente vai fazer um episódio de Orleans sim aí. Vamos atender esse pedido aí do Thiagão.
Isso aí.
E, Ericão, o seu quarto lugar, qual que é?
No meu quarto lugar está uma expansão de um jogo que você não curte muito, mas que eu curto bastante. Não é que eu curto bastante, mas é um jogo que eu curto, assim, consideravelmente. Se tiver na mesa, alguém me chamar, eu jogo fácil. Só que eu jogo fácil com as expansões, porque eu acho que elas acrescentam muito. Que é o Everdell, a expansão Belfair e Spirecrest juntas. Duas juntas. A expansão Belfair, ela acrescenta o mercado e ela acrescenta os poderzinhos que a gente pode deixar de lado. A gente não precisa jogar com os poderzinhos, que eu acho que também facilita muito o jogo. Mas se quiser jogar também não tem problema. E a Spirecrest, ela acrescenta ali a trilha do viajante. E a Spirecrest deixa o jogo apertado, sofrido, porque começa a acontecer evento ali cada uma das rodadas e cada uma das estações. E aí você começa a perder recurso, a perder espaço de... Worker, assim, fica seco o jogo, mas acrescenta umas cartas também que são bem legais de jogar. Eu falo assim, a Pearl Brook não é necessária, eu achei ela legal, esteticamente bonita e é interessante a mecânica nova que é acrescentada ali dentro do jogo, mas a Belfair Spirecrest não vejo por que jogar sem ela. Jogar sem ela com pessoas que já jogam jogos euro. Se for uma pessoa que tá jogando pela primeira vez, aí com certeza eu acho que só a Belfair já ajuda muito por ter esse mercado e, e ser facilitado conseguir pegar alguns recursos que é difícil de pegar no jogo base, que a gente vai seguir o mesmo caminho ali, que é pegar fazendinha, marido, esposa e seguir esse caminho aí. E o seu terceiro lugar, Mungão?
Cara, o meu terceiro lugar é uma expansão pro meu top 1 alocação de trabalhadores. Que, na minha opinião, não tem alocação de trabalhador melhor que esse. Tá? Eu já falei nisso num vídeo que eu fiz lá no canal. Se você não viu meu top alocação de trabalhador, dá uma passada lá no meu canal. Que tem lá, eu fiz com o Jorge. Um abração pro Jorge da Board Game
Box. Um
abração pro Jorge, nossa loja de board game aqui de Londrina. É uma expansão pro Tzolk'in, que é a Tzolk'in Tribos e Profecias. Cara, eu não sei por que que essa expansão não veio pro Brasil ainda, cara. Por que que a Devir não trouxe ainda? Porque é uma expansão maravilhosa, ela adiciona os Variable Player Power, né? Que são jogadores com diferentes habilidades. Então cada jogador ele vai jogar com uma tribo diferente, você vai fazer ações diferentes, né? Você vai ter ali uma ação que você vai fazer melhor, né? Então você vai ganhar uma habilidade da sua tribo. E as profecias, que, cara, cada época ali você vai ter que cumprir um certo requisito, senão você perde ponto. Eu acho isso muito legal, causa aquela sensação de pressão que você precisa ter ali na alocação de trabalhador, que eu acho que falta um pouco no jogo base, né? Eu acho o jogo base meio pacífico demais, né? Eu acho que essa expansão das tribos e profecias, ela melhora demais o jogo. Eu gosto muito dessa expansão. Infelizmente, não veio pro Brasil ainda. Quem sabe, mais pra frente, a Devir não traga, né? Mas é uma expansão difícil de achar, infelizmente, aí hoje em dia. Mas recomendo super se você gosta de Tzolk'in. Cara, você tem que jogar com essa expansão, velho. Então, seu top 3, Ericão.
Cara, meu top 3 é um jogo que está no meu top 5 da vida e que eu não jogo mais sem expansão. Joguei só uma vez com expansão, e assim, já não jogo mais, não tem como jogar sem, porque é uma expansão simples, mas que acrescenta cartas novas, cartas de intriga nova, cartas de conflito nova, e acrescenta um tabuleirinho novo, que é um deleite para os amantes de Duna Imperium. Estou falando da expansão Ascensão de Ix. É, expansão boa, expansão simples, expansão que acrescenta jogo e não acrescenta tempo. Então, é uma expansão para mim, assim, que é hoje essencial. Inclusive, acrescentou um modo épico que eu quero jogar com você, Mungo, que eu ainda não joguei o modo épico dela. E o seu segundo lugar, Mungo?
Cara, meu segundo lugar é uma expansão muito semelhante ao meu terceiro lugar, a Tribos e Profecias. Também é uma expansão que adiciona o Variable Player Power, que é a expansão Povos Esquecidos do Caverna, cara. Eu acho ela um pouquinho melhor, se for comparar com a do Tzolk'in, porque ela adiciona recursos novos, então adiciona bastante coisa nova ao jogo, mobílias novas, né? Adiciona rejogabilidade, porque cada vez que você jogar com uma classe, a classe ela coloca mobílias novas no jogo, então sempre vai ser um jogo diferente. Os poderes também são muito variados das classes, né? Cada classe é praticamente uma simetria, porque você vai jogar de forma totalmente diferente, apesar de a forma única de ganhar seja pontos de vitória. Você vai jogar um jogo totalmente diferente dependendo da classe que você pegar. Então, meu segundo lugar aí, Ericão, Caverna Povos Esquecidos.
Muito
Caverna.
Bom.
Jogão do Rosenberg.
Boa expansão.
E o seu segundo lugar, Ericão, qual que é?
Meu segundo lugar está aí um jogo de caixinha pequena, Paper Games. E é uma expansão que eu acho essencial. É uma expansão que, pra mim, acrescenta tanta coisa num jogo com tantas poucas cartas. Qual jogo que é, Mungão?
Eu acho que é All My Goods.
All My Goods, Revolta em Longsdale. Essa expansão, ela é incrível. Permite um jogo solo com modo história. Permite jogo cooperativo com modo história. Novas construções dentro dessa história. Gente, o jogo já é legal. All My Goods já é bom. Com a expansão, fica assim, ó. Maravilhosa, mais uma do Fister aí, né, que acertou em cheio com esse jogo e com a escolha dessa expansão. Sei que tem outra lá fora, nunca joguei ela, mas também não veio pra cá pro Brasil. É um dos jogos que me arrependo de ter vendido, gostaria de ter ele aqui comigo ainda, mas não tava vendo mesa e me deu lugar a outros jogos dentro de um pacote ali numa negociação. Mas acredito que futuramente eu vou acabar pegando ele de volta, porque eu realmente gosto bastante desse jogo. É isso aí. É,
eu quero muito esse jogo também hoje em dia, tá na minha wishlist faz tempo.
Então, Mungo, compra o jogo dele, perfeito. É jogão. E o seu top 1?
Cara, meu top 1 vai ter beijo na boca, hein?
Vai
ter beijo na boca.
Que delícia.
Porque eu tenho certeza que acho que é o seu top 1 também.
Ah, você sabe. Então vamos falar, vamos anunciar juntos, então, já que é o nosso top 1.
Vamos anunciar juntos, então.
Vamos anunciar juntos.
Nosso
fala aí.
Top 1 qual que é, Eric? É uma expansão de um jogo aí que você tem que terraformar Marte, não é mesmo?
É o meu jogo número 1, cara. Meu jogo preferido.
É, esse jogo não é o meu jogo número 1. Não é o meu preferido, nem de longe, tá? Nem de longe. Mas eu acho que essa expansão, ela assim, é uma das melhores expansões já feitas para jogos de tabuleiro, assim, tanto que muita gente concorda que ela deveria estar no jogo base, não
deveria.
Sei porque não está,
Ah, né? Pra ganhar dinheiro nosso.
É, pra ganhar dinheiro, mas assim, essa expansão, ela, assim, o jogo base, por ser o que ele é sem a expansão, ele poderia ser flopado, hein, cara?
Então, poderia, mas é que o jogo é bom, o jogo é bom.
O jogo é bom.
É igual o Ark Nova, gente. Ark Nova, eu queria muito colocar aqui a expansão do Ark Nova como um dos lugares, mas eu não joguei com ela ainda. Mas só pelo que eu vi, ela corrige tudo que eu não gostava em Ark Nova. Não é que eu não gostava, mas que eu não gostava tanto, porque o Ark Nova ainda tá no meu top 5. Agora o Terraform que tá no meu top 1, Prelúdio fez isso pelo Terraform, sabe? Diminuiu o tempo de jogo, então Prelúdio é a expansão escolhida aí por nós, sem conversar. Mas é a expansão mais importante, eu acho, do mundo dos jogos de tabuleiro.
Se fosse combinado, não ia dar certo.
Não ia dar certo. São poucas cartas, acrescenta muito essas poucas cartas em tempo de jogo e em experiência, porque o motor de terraforming, né, a dinâmica ali de montar o seu engine building, ela é o ponto-chave do jogo junto com a sua gestão de cartas ali. Mas, em contrapartida, é muito chato começar a montar isso no começo. Então, jogar com Prelúdio permite com que isso seja acelerado e você já consegue ir por um caminho mais definido. Só que, Mungão, queria fazer uma menção aqui a duas expansões do Terraforming que eu também hoje não jogo sem.
Justo.
Eu não vou falar que elas são essenciais, porque essencial mesmo é só Prelúdio, mas são expansões que eu não vejo por que jogar sem, que é a expansão Colônias e principalmente a expansão Venus Next.
Uhum.
Vou explicar o porquê. Explique. Venus Next, ela acrescenta algumas cartas que possuem flutuadores, que é um recurso novo dentro do jogo que não tinha antes. E os flutuadores, essas cartas de Vênus, elas permitem uma engine nova dentro das cartas azuis do jogo, sem explicar nenhuma regra mais. A única regra mais pra explicar é, toda vez que você subir, né, o índice de Vênus, você também vai subir o seu índice de terraformação. Só. Então, com 30 segundos a mais de explicação, você ganha uma expansão com cartas que melhoram muito a experiência com o jogo. Já a Colônias, você tem que explicar ali, gastar uns 5 minutinhos explicando. Só que a Colônias, ela acrescenta uma experiência dentro do jogo que permite com que você consiga viajar até as colônias e ganhar recursos, você ficar de olho nos recursos, fazer essas colônias, e as cartas de colônias, elas são muito, muito, muito legais. Elas têm vários twists dentro do jogo. E assim, eu acho o Terraform um jogo super democrático, porque você consegue jogar com Prelúdio, com o jogo Prelúdio, para pessoas que vão jogar o Euro ali pela primeira vez, ou que jogou um Euro mais leve, você consegue jogar. Então, por exemplo, minha cunhada, ela não jogava Euro nada. O primeiro Euro que eu coloquei para jogar com ela foi o Terraform, né? Ela já tinha jogado alguns jogos mais pesados, e ela me amassou, assim, inacreditavelmente. Aí eu falei, sorte principiante, né? Na outra vez que eu fui lavar uma arama, colocamos na mesa de novo e fui amassado novamente. Então, ela é muito boa no Terraform. Até um abraço aí pra Marina. Um abraço, Marina. Mas o Terraform, ele é muito democrático nesse sentido. E ele também é democrático no sentido de você conseguir colocar uma complexidade a mais dentro dessa ação de colônias e fazer com que as pessoas consigam ali ter uma experiência legal com o jogo, com uma mecânica diferente, que não acrescenta tempo, porque Colônias, ela acrescenta uma ação a mais, uma possibilidade ação a mais, mas ela não vai mudar o tempo do seu jogo. Já a Reviravolta é uma expansão que eu falo assim, pra quem gosta do jogo e pra quem gosta da temática do jogo, porque ele demora, ele acrescenta aí pelo menos uns 30 minutos de partida, mas ele enriquece a sua narrativa, o seu contar história dentro do jogo. Então assim, o Reviravolta eu só jogo ele com quem ama o jogo. Porque aí a gente lê as cartinhas, lê o que tá acontecendo no conselho, aí senta nas cadeiras dos partidos e tudo mais. Então, pra mim, funciona com essa galera. Tanto é que meu setup básico, que eu já deixo pré-montado do jogo, é com as expansões menos Colônias e Reviravolta. Vi que é uma pessoa que nunca jogou, que já jogou alguma vez uma coisa mais pesada, boto Colônias. Não jogo nada pesado, tiro Colônias. E o Reviravolta só joga quando a pessoa pede pra jogar com o Reviravolta.
É, sabe um problema que eu vejo, assim, na expansão Venus Next? É que a track de Venus, ela não desencadeia o fim de jogo. Então, às vezes, ela parece um pouco vazio, né? Você ficar tentando investir em Venus. A menos que você tenha as cartas lá e tal, você acaba fazendo um combo ali bom com Venus, né? Mas, assim, acaba ficando meio de lado, né? Eu acabo deixando meio de lado essa track de Vênus. Eu acho ela meio, tipo, whatever. Por que que eu vou investir nisso?
Entendi. Mas você já jogou muitas vezes com a expansão?
Não joguei muitas vezes. Mas a primeira vez que eu joguei, eu falei, cara...
O que acontece? O Terraform, como tem muita carta, assim como o Ark Nova, ele é um jogo dependente das cartas, certo? Sim. Sim. Então, por exemplo, o Arcanova, se às vezes você quer fazer jogo de primata, você não vai conseguir fazer o combinho dos primatas ou do mini zoológico, porque você não vai ter as cartas ali. E a mesma coisa de Terraform, são poucas cartas que são acrescentadas no jogo de Vênus. São 49 cartas de projeto só. Uhum. Então pensa, num baralho que tem 300 cartas, você acrescentou ali 50, é um sexto. Uhum. Só que essas cartas, quando elas começam a aparecer no jogo, é muito interessante você desenvolver Vênus. Por quê? Se você aumenta a formação, você aumenta dinheiro. Então, por que não pode ser um critério de fim de jogo Vênus? Porque tem que ser livre. Quem for fazer a lore de Vênus consegue usar Vênus e melhorar seu rendimento de dinheiro. Se eles não associassem isso à terraformação, a gente ia aumentar Vênus e não ia ganhar nada. Uhum. Então, aumentando Vênus, você consegue aumentar a sua renda de dinheiro, que faz sentido, porque quem que vai querer aumentar Vênus? Quem tem uma corporação de Vênus. Porque a corporação de Vênus, ela vai facilitar nisso, só que o jogo tem um monte de corporação, então eu acho que o casa muito bem. E não, você ter ou não ter, tem jogo que eu já vi Vênus acabar com 2, 4 então, de índice. Mas eu já vi jogo que Vênus acabou com 20, 24 de Vênus.
É, depende muito de parte pra partida. É, depende do setup também, né? Do que cada um tem de corporação.
Nossa, depende muito, depende muito.
É então, isso nosso aí. Top 1 teve beijo na boca. Teve beijo na boca.
Para, não fala assim.
Foi pior que não foi combinado, hein, velho?
Não foi.
Assim, eu sabia que provavelmente a gente colocaria essa, né, em algum, mas não sabia que ia ser o primeiro lugar dos dois.
Também não.
Que gostoso. Espero que você tenha curtindo, esteja curtindo essa sua terça-feira maravilhosa.
Também espero que seu almoço esteja sendo bom, porque pretendo postar isso na hora do almoço. Vamos ver.
Se não postar, espero que o seu café da tarde esteja sendo maravilhoso.
É isso aí.
Um abraço pro Coringa, inclusive, que reclama toda vez que você não posta no almoço.
Então ele reclama toda vez.
Reclama toda vez, né? E vem reclamar pra mim e fala assim, ó, o Eric não tá postando no almoço, e aí como é que eu vou almoçar, galera? Como é que eu vou almoçar, cara?
Hoje vai ter almoço, hoje vai ter cast. Beleza, Coringa? Um abraço pra você, vamos jogar, vamos marcar de jogar. Isso galera, aí. Se vocês ainda não estão seguindo a gente no Spotify, sigam, comentem na Ludopédia, comentem no nos nossos stories, a gente lê, a gente até comentou aqui do Thiago Neves, que comentou. Então, assim, conversem com a gente, vamos trocar ideia, mandem pros seus amigos, manda pra uma galera aí que gosta de gado, manda pro seu amigo mais gado, fala assim, ó, escuta até o final, que no final tem uma mensagem pra você, e essa é a mensagem. Meu querido, se você não sabe o que você tá fazendo aqui, porque você é gado, e a gente entende, porque a gente, nós dois, somos os reis do gado daqui, tudo bem? Se não estamos presentes em alguma plataforma de áudio, fale pra nós, que nós colocamos ali nosso cache. Se você tem alguma ideia, alguma sugestão, uma reclamação, uma crítica, qualquer coisa, converse com a gente, compartilha, vamos engajar esse podcast, que a gente tá precisando de mais view. E semana que vem, Welcome Aboard especial, tá? Especial.
Especialíssimo.
Convidado especial. Assim, ó. Sem palavras. Só fiquem ansiosos aí que terça-feira que vem voltamos com o Welcome Aboard especial. Sexta-feira, nosso Taberna do Pirata clássico. Espero que dessa vez a gente consiga fazer um episódio curto, que a gente não tá conseguindo nunca. Mas é a proposta de sexta-feira. E é isso, um beijo, um abraço pra vocês, sigam a gente no Instagram, Navio Corsário Mungo, recados finais.
Ó, então primeiramente um recado aí pros gados de plantão que estão assistindo, o meu avô sempre dizia, a menos que você tenha um irmão gêmeo, você não nasceu grudado com ninguém, amiguinho. Então, curta a vida, né, não corra atrás de quem não te merece, beleza?
Caramba!
É isso aí, né? Esse programa aqui, além de cultural, além de a gente falar de board game, tem também a sessão terapia aqui, né, pra você também é se sentir melhor nessa terça-feira aí, que é só o comecinho da semana, infelizmente aí tem bastante tempo até sexta, mas sexta-feira nos encontramos de volta aí nesse nosso podcast aí muito especial. Se você gosta de board game, sempre falo, dá uma corridinha no meu canal lá do YouTube, se você tiver um tempinho, tem bastante conteúdo legal lá, unboxing, review, top, enfim, tem bastante coisa lá, dá uma olhadinha lá se você tiver um tempinho. E é isso aí, Ericão, eu vou ficando por aqui, e você?
Eu também vou ficando por aqui. Que vocês tenham uma ótima semana. Até mais e arroi, Marujo!
Valeu! Falou!